Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Estamos de volta com a segunda parte da reportagem especial Brasil e Rússia, 190 anos, em alusão aos 190 anos de relações diplomáticas entre os dois países.
E vamos falar sobre um ponto alto dessas relações, a abertura de uma filial no ano 2000 da legendária companhia de dança Balé Bolshoi em Joinville, Santa Catarina, a única existente fora da Rússia.
Esta fascinante história inicia-se em 1996. Neste ano, o Balé Bolshoi, mais conhecido grupo de dança clássica de todo o mundo, existente desde 1776, participou do 14º Festival Internacional de Dança de Joinville.
Na plateia estava o então prefeito da cidade, Luiz Henrique da Silveira. Ele já acalentava o sonho de abrir uma sucursal do Bolshoi em sua cidade.
Este projeto vinha ao encontro das ideias do então diretor artístico do Bolshoi, Alexander Bogatirev, bailarino renomado em toda a Rússia. Ele queria propagar as metodologias e técnicas únicas do Bolshoi para fora de seu país.
Já na mesma noite da apresentação do Bolshoi em Joinville, durante o jantar de confraternização, foi fechado um pré-acordo entre o prefeito Luiz Henrique e Bogatirev.
Bogatirev veio a falecer em 1998, mas seu sucessor, Vladimir Vassiliev, considerado o maior bailarino do século XX em seu país, manteve o compromisso.
Todas as etapas estabelecidas no pré-acordo foram rigorosamente cumpridas pelas duas partes e, finalmente, no dia 15 de março do ano 2000, um sonho virava realidade. Estava inaugurada a primeira e, até hoje, única filial do Bolshoi fora da Rússia.
E nesses 18 anos de história, o Bolshoi Brasil é um sucesso comprovado pelos fatos. Já foram centenas de apresentações em todos os estados brasileiros.
O resultado positivo é altamente comprovado. 72% dos centenas de alunos formados em Joinville hoje dançam em companhias não só do Brasil, mas de todo o mundo.
Dezenas de bailarinas e bailarinos foram contratados por companhias russas, altamente conceituadas, como as companhias de balé e ópera de Kazan e de Perm, além do próprio balé Bolshoi russo.
Muitos hoje também são contratados por companhias de países como Alemanha, Estados Unidos e outros.
O mais interessante é que 68% dos alunos vêm de escolas públicas. É muito comum o Bolshoi Brasil acolher alunos de baixa renda.
Aliás, todos os selecionados nos rigorosos testes do Bolshoi estudam de graça. O que importa para os russos é ter talento, muita dedicação e amor verdadeiro à arte da dança.
O senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, participou recentemente das negociações que levaram à renovação do contrato de patrocínio da Caixa com o Bolshoi Brasil. Ele fala um pouco agora sobre o sucesso da instituição.
E nós já temos vários exemplos de jovens que passaram pela escola de Joinville, que são hoje na própria Rússia. Nós temos gente na Europa, gente na América do Norte e gente, digamos, em várias cidades do Brasil. Nós temos revelações e a formação, já temos em grande quantidade, desses jovens que alçaram condições diferentes para a sua vida e já influenciando também para melhorar a vida da sua família.
O embaixador da Rússia no Brasil, Sergei Akopov, acredita que casos de cooperação como o Balé Bolshoi são alguns dos pontos mais altos das relações diplomáticas.
O resultado é fantástico. A escola é de mais alto nível no mundo, entre as escolas coreográficas existentes. Já foi reconhecida por vários países mais avançados nessa área de balé e de dança. e continua sendo, já está se convertendo numa referência mundial, referência internacional. E esse é um dos maiores exemplos de como a nossa cooperação bilateral pode ser frutífera para os ambos os nossos países.
É isso aí, amigos. Portanto, na próxima vez em que o Bolshoi Brasil se apresentar na sua cidade, não perca a chance de contemplar esse belo espetáculo. Agora vamos mudar de assunto e falar de futebol. Como todos nós sabemos, coube à Rússia sediar o Mundial da FIFA 2018. Uma oportunidade única para povos e culturas geograficamente distantes se confraternizarem e se conhecerem melhor, pessoalmente ou por meio da vasta cobertura dos mais diversos meios de comunicação de massa.
E foi precisamente o que ocorreu em relação aos turistas brasileiros. Segundo dados oficiais da FIFA e do governo russo, os turistas brasileiros foram cerca de 40 mil dos quase 1 milhão de estrangeiros que visitaram a Rússia durante o Mundial.
Portanto, estes 40 mil turistas perfazem um montante muitas vezes superior aos cerca de 1.500 brasileiros por ano que visitaram o país até 2017, numa média verificável dos últimos anos.
Um dos turistas brasileiros na Rússia durante a Copa foi Alessandro Vieira, delegado da Polícia Federal e morador de Joinville.
Foram 10 dias em Moscou e São Petersburgo. Ele nos relata que os russos sentem uma simpatia natural pelos brasileiros.
O povo russo, na verdade, uma coisa que me surpreendeu, tem uma adoração por brasileiro. Eles gostam muito de nós. Então era muito comum a gente estar lá com a camisa do Brasil, aquela camisa amarela, e os russos virem até nós pedindo foto, querendo trocar camisa, querendo trocar roupa. Eles viam o brasileiro, eles se aproximavam e tentavam uma atitude amistosa, sempre, sempre.
De fato, a avaliação predominante entre especialistas, turistas e telespectadores foi que a Rússia marcou um tento com a Copa. O evento foi impecável na organização, foi divulgada uma sociedade com serviços públicos em bom estado de funcionamento e um povo alegre e receptivo.
Esta é a leitura, por exemplo, do historiador Ângelo Segrilo, da Universidade de São Paulo e um dos mais conceituados russólogos do país.
Tinha um componente político forte, né? Porque desde 2014, com a crise da Crimeia na Ucrânia, a Rússia tem estado em relações tensas, né? Principalmente com os Estados Unidos, né? Questão das sanções. Então era uma forma, uma espécie de ofensiva de charme, né? De atrair os cidadãos desses países, né? Da Europa, dos Estados Unidos, e tentar mostrar uma outra face. Eu acho que, de maneira geral, eles foram bem sucedidos, porque pelo que eu pude ver na cobertura de diversos países da Europa, né, dos turistas, na mídia, os turistas ficaram bem impressionados.
Quem também acompanhou o Mundial em seu país foi o embaixador russo no Brasil, Sergei Akopov. Ele detalha mais a interação que houve entre seus compatriotas e os turistas estrangeiros.
Carnaval constante havia. Eu pessoalmente sentia que o mundo tem que ser assim. Esse é o exemplo como nós, no nosso planeta, deveríamos viver. Que realmente o clima foi absolutamente impensável, talvez faz algum pouco tempo atrás. Até houve casos quando os turistas se perderam, digamos, viajando não para a cidade onde o partido deveria se realizar, senão viajaram, por exemplo, a cidade de Ростов-на-Дону no sul e tem Ростов no norte. Então, alguns viajaram para Ростов do norte, em vez de ir para o sul. Então, mas aí, quando chegaram, descobriram que não tem estádio, não tem partido, o que fazer? Mas foram tão bem recebidos pelo povo aí, simples, que ficaram aí, foram bem acolhidos, realizaram uma área fã, vieram pela televisão os partidos e uma festa constante. Depois diziam que não queriam abandonar esse lugar, queriam ficar para...
Já na literatura, a Rússia se destaca em todo o mundo. Obras como Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski, Guerra e Paz, de Anna Karenina, e A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói, Pais e Filhos, de Ivan Turgenev,
além de muitas outras da lavra de autores como Alexander Pushkin, Nikolai Gogol, Anton Chekhov, Vladimir Mayakovsky, Maxim Gorky, Anna Akhmatova, Boris Pasternak e muitos outros são até hoje lidas pelo público, adaptadas para outras formas de arte e estudadas academicamente em todos os pontos do globo, inclusive no Brasil. Além destes nomes ultra consagrados, o historiador Daniel Arão recomenda como uma boa porta de entrada ao fascinante universo da literatura russa a coletânea Nova Antologia do Conto Russo.
Ele acabou de ser publicado pela editora 34 e é uma boa introdução à literatura russa. E aí você pode encontrar os grandes autores do século XX russo, né? Maxim Gorky, né? Boris Pasternak, o Isaac Babel e o outro autor também extraordinário, Varlam Shalamov. Recomendo vivamente, né, a leitura dessa nova antologia do conto russo, porque ela pode ser uma porta de entrada, né, para os leitores que não conhecem a Rússia, uma porta de entrada a essa literatura, né?
O interessante é que dois autores brasileiros tornaram-se fenômenos populares na Rússia. Jorge Amado, na época da União Soviética, e Paulo Coelho, desde o ano 2000. O historiador Ângelo Segrillo, que estudou na União Soviética no final da década de 1980, fala sobre a popularidade alcançada por Jorge Amado no país. Ele, inclusive, conheceu pessoalmente o escritor e sua esposa lá, a também escritora Zélia Gattai.
O caso do Jorge Amado é muito especial. Inclusive, eu conheci o Jorge Amado na União Soviética, ele e a esposa dele, que eles estavam dando uma palestra lá e nós, estudantes brasileiros, fomos lá. Sua literatura teve uma primeira fase muito forte, né, de livros de cunho social, né, Jupiabá, Suor, etc. E uma segunda fase mais, vamos dizer, folclórica, né? E aí os russos gostavam muito, né? Ele vendeu demais, assim, milhões e milhões, era tiragem de milhões.
O embaixador da Rússia no Brasil, Sergei Akopov, confirma a grande popularidade alcançada por Jorge Amado e Paulo Coelho em seu país.
Esses dois nomes são um dos mais conhecidos entre os autores estrangeiros na Rússia. As obras de Jorge Amado todas foram traduzidas ao russo e publicadas na Rússia, ainda na União Soviética. E até agora tem muitas pessoas que gostam muito da obra dele. Paulo Coelho, nos últimos anos, já nos anos, começando dos anos 90, era primeiras vendas, livrarias russas. Praticamente, eu acho que todos os livros dele apareceram traduzidos em russo e tiveram uma muito boa acolhida pelo leitor russo. Também li praticamente, acho que todas que saíram lá em russo.
Na internet é possível encontrar uma série de reportagens feita pelo programa Fantástico da Rede Globo em 2006 em 9 partes, cobrindo a viagem de Paulo Coelho pela Transiberiana.
Nesta série de reportagens, vemos em todas as cidades, ao longo do caminho, grandes filas espontâneas de leitoras e leitores se formando, provocando algumas improvisadas sessões de autógrafos.
E na volta de seu périplo pela Transiberiana, o mago best-seller foi recebido e reuniu-se no Kremlin com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.
E será que aprender a falar a língua russa é difícil? Entrevistamos uma professora de língua russa em Brasília, Yulia Mireeva, que nos passou um perfil sobre o alunado que procura aprender o idioma de seu país no Brasil.
Tem uns grupos de pessoas que procuram. Primeiro grupo são as pessoas que têm a ver com saúde, médicos. Normalmente a história é a mesma, que eles fizeram um intercâmbio com a Rússia e voltaram e já falam, estão querendo continuar os estudos. Ou estão indo para lá e estão querendo dar um início aos estudos antes de estudar na Rússia mesmo, medicina. Outro grupo são diplomatas, pessoas que sabem nessa possibilidade de carreira, do deslocamento para outro país e já sabem que vão viajar mesmo ou estão querendo se preparar quando abrir a vaga para que eles possam se candidatar. Outro grupo são estudantes, as pessoas que gostam da cultura russa e futuramente estão pretendendo viajar. E também agora na época da Copa, muitas pessoas procuraram a gente por causa das viagens que eles iam fazer.
E Yulia deixa claro que é preciso muita dedicação e, de preferência, ao menos um período de imersão na Rússia, para que um brasileiro adquira uma boa fluência no idioma.
A língua russa realmente é a língua um pouquinho mais difícil, de fato que você encontra uma barreira, um alfabeto diferente. Mas assim que você conseguiu dominar o alfabeto cirílico, você consegue ler. E você percebe que a nossa fonética da língua russa é bem parecida com a fonética da língua portuguesa. E se a pessoa for insistente, persistente e tem um objetivo real, o sucesso garantido vai dar certo. Mas eu acho que mesmo assim precisa viajar para a Rússia para poder treinar realmente. Quando você tem contato com uma imersão nessa língua, no país, é óbvio que muito melhor.
Yulia mora há 10 anos no Brasil e afirma que é feliz aqui.
Eu curto e sempre viajo pelo Brasil muito. Nesses 10 anos eu viajei bastante, conheci muitas pessoas. Com quem realmente eu me identifico? Com essa alegria do povo. O povo, mesmo com várias dificuldades e várias coisas sociais, o povo que tem sempre esperança e alegria. Isso que me cativa. Por isso eu me identifico, eu me encaixo e me sinto bem aqui.
Termina aqui nossa reportagem Brasil e Rússia 190 anos.
Produção, texto e entrevistas de Sérgio Vieira.
Edição de Paula Groba.
Locução de Regina Pinheiro e Paula Groba.
Áudio Eduardo Brito e André Menezes.
Dais Vidânia.
Você acompanhou reportagem especial Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.